em nome da lei.
Seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço semanal da Renascença, onde debatemos a atualidade. Hoje vamos conversar sobre o acolhimento de refugiados ucranianos. A invasão da Ucrânia faz hoje 79 dias e, pelos números das Nações Unidas, já provocou praticamente 6 milhões de refugiados, para além de outros 8 milhões de deslocados, ou seja, de pessoas que tiveram que abandonar as suas casas, embora se encontrem ainda em solo ucraniano. Ao todo, em causa, já está um terço da população ucraniana. Portugal já recebeu 36 mil pedidos de proteção temporária e já emitiu quase 32 mil certificados de autorização de residência, onde constam números de identificação fiscal, da segurança social e de utente de saúde. Cartões que também permitem aos refugiados circularem livremente na União Europeia. Para o nosso país, este é um dos maiores processos do género, se não o maior, tendo em conta que neste pequeno período de tempo entraram 7 vezes mais refugiados do que nos últimos 5 anos. Ora, é sobre este processo de acolhimento que vamos falar na próxima hora. Conhecer melhor quem são estas pessoas, saber onde estão, recebidos e integrados por quem, a fazer o quê e com que tipo de perspectivas de curto e médio prazo. São meus convidados André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta para os Refugiados e também coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, e Pavlo Sadoka, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal. A ambos dou as boas-vindas e agradeço a presença. Deixo ainda a nota de que dirigimos um convite ao Ministério dos Assuntos Parlamentares, o Ministério que há cerca de um mês passou a tutelar esta área das migrações. O gabinete de Ana Catarina Mendes remeteu esse convite para o ACM, o Alto Comissariado para as Migrações, que é a entidade que coordena este e todos os outros processos relacionados com o acolhimento de refugiados. O ACM, esse, não encontrou disponibilidade de agenda para se fazer representar, nomeadamente através da alta comissária Sónia Pereira. Vamos então ao que interessa, começando pela caracterização geral das pessoas que já chegaram a Portugal. Como se previa, é um fluxo sobretudo feminino e muito jovem. As mulheres são 24 mil, o dobro dos homens, e um terço do total, cerca de 12 mil destes refugiados, são menores de idade. Pavlo Sadoka, estes números são um espelho deste tipo de guerra em que os homens ficam a combater e as famílias fogem. Nós estamos a ter exatamente essa realidade.
Sim, claro que sim, porque nas primeiras semanas deste ataque massivo, digamos assim, da segunda fase da guerra, que começou em 2014, foi anunciado a lei marcial na Ucrânia pelo presidente, e então os homens de 18 até 60 anos já não conseguiram sair do país. Foi também uma tragédia, porque daquelas cidades onde já foram ocupadas ou destruídas, as mulheres e crianças tinham que sair, refugiar, e nós acompanhamos estas cenas de separação das famílias com incerteza se elas vão encontrar-se ainda.
Dentro da tragédia que é a guerra, há também esse problema da separação das famílias. Encontra alguma explicação para o facto destas pessoas terem escolhido Portugal? Porque, na verdade, podiam escolher, digamos. Portugal como destino tem uma explicação óbvia ou não?
A primeira razão é que nós temos aqui a comunidade que consta de cerca de 40 mil, incluindo aquelas que já têm dupla nacionalidade e com autorização de residência. E então os primeiros ucranianos que vêm a Portugal, familiares ou conhecidos da comunidade ucraniana. Os outros, daquela que nos contactamos e falamos e tivemos pedidos de Ucrânia, alguns foram por razão tão simples que é muito longe, o mais longe da guerra. Outros porque sabiam também, a informação encontraram na internet, que o Portugal é o país acolhedor, que condições são boas, que a sociedade é muito aberta, muito solidária com a Ucrânia. Só foram principalmente estes fatores.
Se olharmos para a lista de nacionalidades, percebemos que neste processo há 64 nacionalidades diferentes. A oferta do Estado português incluía todas as pessoas que estavam na Ucrânia, a quando do início da guerra, e, portanto, dos 36 mil pedidos de proteção temporária, 2 mil são de outras nacionalidades. À cabeça, dois países também envolvidos nesta guerra, 236 russos e 281 bielorrussos, mas também 418 indianos, 195 nigerianos, 153 paquistaneses e 106 nepaleses, isto para referir apenas as nacionalidades acima da centena. Estas pessoas têm todos os direitos dos ucranianos, são vítimas da mesma guerra, têm de Portugal o mesmo tratamento. O que é que sabe destas outras pessoas que, não sendo ucranianas, também fugiram da Ucrânia?
Se nós falamos dos russos e bielorrussos, é óbvio, são aqueles que fugiram dos seus países por causa de ser inimigos do regime do Putin e do Lukashenko. É que a Ucrânia acolheu muitos bielorrussos que tinham que fugir do perseguição do regime Lukashenko, e aqueles russos, creio eu, que são aqueles que também tinham que sair de perseguição do regime totalitário de Putin. Dos outros, a Ucrânia também acolheu muitos estrangeiros dos aqueles países que também sofreram conflitos militares, por exemplo, sírios, iranianos, outros. Por isso, a situação deles é complicada, porque eles encontraram na Ucrânia uma segurança e agora têm que procurar outro país.
Olhamos então novamente para o todo, para os tais 36 mil pedidos que Portugal já recebeu. Onde é que estão? Olhamos para as 32 mil pessoas que já têm os certificados de autorização de residência. Estão a viver com quem? Acolhidos pela própria comunidade ucraniana em Portugal ou ao cuidado, enfim, digamos, do Estado português e das diferentes entidades que trabalham com o Estado português?
Nós não temos imagem certa de onde é que elas estão. Eu sei, tenho dados, por exemplo, que na área de Lisboa residem agora cerca de 5 mil. Não tenho dados de outros distritos ou municípios. Como eu disse no início, que principalmente estes imigrantes foram às casas dos seus familiares e amigos que já viviam cá.
Essa será a grande percentagem?
Não, eu não sei dizer. Nós não temos, eu não encontrei nenhuma estatística e, capaz, acho que não existe esta estatística, porque ninguém controla onde é que pessoas vivem.
Deixe-me pôr-lhe a pergunta assim. Há mais pessoas com a própria comunidade ucraniana acolhida pelos compatriotas ou ao cuidado do Estado?
Eu acho que é mesmo acolhido pelo ucranianos ou então acolhidos pelos portugueses, porque oferta de alojamento dos portugueses era enorme. Não tenho números, mas sentimos, imagina, que a partir de quando começaram a chegar os ucranianos, o nosso é dos líderes de associações ucranianas, os telefones não pararam de oferta dos portugueses oferecer as casas. Por aquela que eu sei, por aquelas pessoas que passaram pela nossa associação, não só cá em Lisboa, mas das nossas delegações em 15 municípios, estas ofertas foram concretizadas, portanto...
Como dizia há pouco, enfim, a comunidade ucraniana tem cerca de 40 mil pessoas, incluindo já as que têm dupla nacionalidade. Com este processo, enfim, a comunidade praticamente duplicou. Também há famílias que duplicaram, é isso?
Sim, então, a minha própria família, por exemplo, nos primeiros dias fui buscar os meus pais, irmã, sobrinhos. Embora eles moram em Lviv, que era mais seguro, mas a nossa casa é perto da pista do aeroporto e foi um grande perigo. E foi logo buscar, e então tenho em casa mais 6 pessoas. Estou feliz que não consigo dormir inseguro que com elas está tudo bem, mas na realidade, economicamente, isso já começa a se sentir.
Já lá vamos conversar sobre essas perspectivas. Para já, e continuando nesta caracterização do grupo de pessoas que já chegaram ao nosso país, sabemos que Lisboa, com 5 mil pessoas, Cascais, com 2.300, Sintra, com 1.400 e Albufeira, com 1.000, são os concelhos que mais refugiados têm recebido. Alguma explicação para estas localizações, para estas preferências, para estes destinos?
Lisboa é, claro, porque é a capital. E muitos refugiados vieram cá via aqueles programas de ir buscar, organizados pelo Estado e pelo algumas empresas privadas, pelo TAP, pelo Galp, que ir buscar dos aviões. Portanto, claro que elas chegaram em Lisboa e permanecem tudo aqui, porque é a capital. Explicação para outras zonas, eu tenho só esta explicação, que lá mora também a comunidade ucraniana que acolheu nas suas casas os seus familiares e pessoas conhecidas.
Uhum. Bom, sabemos também que há algumas centenas de pessoas que já regressaram, entretanto, à Ucrânia, e outras, podendo circular livremente, poderão já estar noutros países europeus. Isto também está a acontecer. As pessoas que chegaram não estão cá todas. Algumas já se foram embora. Consegue estimar quantas?
Eu não consigo estimar quantos, mas o facto que famílias são separadas e estamos a falar de guerra que de repente separou estas famílias, o que nós já sabemos, por exemplo, aqueles apoios psicológicos que nós damos aos ucranianos, estamos a ver uma imagem que eles não estão decididos a ficar aqui muito tempo, maioria, para já. Eles querem, mais pressa possível, regressar, juntar-se com suas famílias lá na Ucrânia. Eu, anteontem, vi um programa lá na Ucrânia e deram fizeram um inquérito que destas cerca de 6 milhões de ucranianos que já saíram do país, só 3% já mostraram uma decisão a ficar para onde que eles foram. O resto, 97%, quer regressar à Ucrânia. Uhum.
Bom, mas, enfim, não me respondeu à pergunta, se calhar não tem esse número concreto, mas serão 1.000, 2.000, 3.000 as pessoas que, entretanto, regressaram à Ucrânia? E se sim, essas pessoas foram o quê? Foram combater ou já conseguiram regressar às suas casas? Haverá não. Circunstâncias diferentes?
Quem regressou, já regressaram. Há uma estatística. Há os números que foram fornecidos, que 2.400 pessoas regressaram, são aquelas que vieram cá depois de 24 do fevereiro. Há um número que também, ucranianos, homens, que foram lá para a Ucrânia combater, mas eu não tenho certos números. Eu acho que são cerca de 100 pessoas, mas não tenho certeza que é este número certo. Uhum.
E o que é que estão a fazer estes ucranianos que, entretanto, vieram para Portugal? Sabemos que a plataforma criada pelo governo para gerir este fluxo recebeu cerca de 30 mil ofertas de emprego. Têm sido usadas? Tem havido aproveitamento dessa ajuda?
Eu acho que só a partir de segundo mês que eles começaram a pensar o que é que eles vão fazer cá em Portugal. Inicialmente, quando eles chegaram, eles queriam permanecer um curto período para depois regressar. Por exemplo, nós tivemos cerca de um mês atrás um encontro no Ministério da Educação, falámos dos programas para crianças ucranianas, como que vão ser adaptados, integrados no sistema escolar em Portugal. E o problema era não com o sistema complicado, o processo complicado de matricular-se na escola, de entrar na escola portuguesa. O problema que nós descobrimos era que eles não queriam ainda fazer qualquer ligação com o Estado português, porque pensaram logo regressar.
E no mercado de trabalho, existem áreas prioritárias? Os ucranianos que vieram, este grupo que veio, enfim, claro que não conhece todas as pessoas, mas daquilo que conhece deste grande grupo de pessoas, as pessoas estão aptas para que tipo de empregos? Enfim, para todos?
Nós não temos nossa associação, nós não disponibilizamos estes dados para onde que eles já trabalham. O que nós estamos a ver é a oferta. A maioria das ofertas que nós temos é trabalhar como empregados domésticos nas casas privadas. Estou a falar só de nossa social que nós recebemos. Depois, logo surgiu muitas ofertas das empresas portuguesas das várias áreas que precisavam de trabalhadoras sem conhecimento de língua portuguesa. Portanto, bastava saber o português, o inglês, e já podíamos ter um trabalho. Houve muitas ofertas, não sei se foram todos aproveitados, mas não faltava ofertas para trabalho. Não era com grandes salários, não era com as melhores condições, mas isso foi já foi suficiente, que eles não precisaram de conhecimento de língua portuguesa.
Já lá iremos numa segunda ronda saber então que perspectivas existem para estas pessoas e, sobretudo, com esta noção que agora temos de que esta guerra vai ser mais longa do que o que se imaginava inicialmente. Para já, André Costa Jorge, continuemos a falar deste processo de acolhimento. Quantos destes refugiados estão ao cuidado da Plataforma de Apoio aos Refugiados? A PAR, recorda, é uma iniciativa da sociedade civil, uma espécie de agregador de muitas dezenas, para não dizer centenas, de entidades disponíveis para ajudar refugiados. Nasceu em 2015 por causa da crise humanitária gerada pela guerra na Síria e tem estado ativa para muitas outras situações, como esta agora. Voltemos então às contas. Quantas destas pessoas estão com a PAR?
Ora, nós temos vindo a acompanhar de forma direta e indireta, num total que já ultrapassa os mais de 2.000 pessoas que estamos a acompanhar. Estamos a acompanhar diretamente, isto é, sob nossa responsabilidade, do acolhimento, numa estrutura de acolhimento em parceria com um seminário de uma ordem religiosa, em Gaia. E aí temos, por exemplo, neste momento cerca de 60 pessoas diretamente em acolhimento, e não acolhemos mais porque neste momento estamos a ter alguma dificuldade em conseguir ter capacidade para garantir o acompanhamento técnico que é necessário nestas situações. Estamos também a acolher indiretamente através de famílias acolhedoras ou respostas de acolhimento, de ofertas de acolhimento, várias famílias, e temos também respostas de acolhimento de emergência, nomeadamente através de parcerias com hotéis, que permitem que as pessoas possam permanecer algumas semanas, temporariamente, em respostas de acolhimento de emergência, garantindo que as pessoas que estão em maior necessidade possam ser acompanhadas e acolhidas por nós. Mas sim, concordo com aquilo que disse o Pablo, boa parte do acolhimento tem sido feito de forma dispersa no território, em respostas pontuais, em primeiro lugar pela comunidade ucraniana, as próprias famílias que acolhem os seus familiares, depois a resposta solidária dos cidadãos portugueses que, de forma mais ou menos espontânea, aderiram, digamos, àquilo, a um sentimento solidário nacional e internacional de acolhimento, e também o esforço das autarquias, algo disperso no território também, e variando aqui com as capacidades e a vontade política das autarquias, de disponibilizarem elas próprias recursos de habitação ou de acolhimento que está a ser feito um pouco por todo o país.
Ao contrário do que acontece com uma família, por exemplo, ucraniana, que recebe compatriotas, que não tem um prazo para esse acolhimento e que, enfim, vai gerindo o tempo e as condições que tem para acolher essas pessoas, uma entidade, seja ela qual for, integrada na PAR, já tem outras regras. Há prazos, há limites, há condições, digamos. Que condições são estas?
Eu começaria por dizer que o acolhimento de refugiados ucranianos é totalmente diferente daquilo que foi feito no passado. Portanto, os modelos anteriores não foram pensados para estes fluxos migratórios, para esta pressão migratória. Até agora nós tínhamos programas de recolocação e reinstalação, que, por exemplo, nós estávamos em novembro, acolhemos cerca de, no seu conjunto total, de 300 refugiados afegãos, e tivemos que colocar as pessoas em estruturas de acolhimento pensados para acolhimento, e já estávamos a falar numa escala relativamente interessante àquilo que tinha sido a experiência dos últimos anos em Portugal. Para estes números, é preciso lembrar que os movimentos solidários, seja das próprias comunidades ucranianas, seja de iniciativas, várias iniciativas de cidadãos portugueses, chamadas caravanas solidárias, e que se dirigiram para a Polónia, concretamente, mas também para outros países, mas sobretudo para a Polónia, trouxeram centenas de pessoas, muitas delas com esta referência que tinham a Portugal, mais simpática, mais acolhedora, outros com ligações familiares. E, de facto, nós, de repente, e não nos lembramos disto, quer dizer, em termos de preparados, a sociedade civil no seu conjunto, mas também as autoridades portuguesas, não houve propriamente aqui o desenho de um modelo de acolhimento que definisse com clareza o que seria o tempo em estrutura de acolhimento, quanto tempo seria o programa de acolhimento, como é que era pensada a fase de autonomização, o acesso ao mercado de trabalho, o acesso à educação, o acesso à habitação. Isto foi um pouco deixado, e está a ser deixado neste momento, à capacidade de resposta que têm, por um lado, os municípios no terreno, por outro lado também as instituições, as associações, a capacidade que têm no terreno de gerir as suas redes que vão e as ofertas que vão recebendo, e acontece assim connosco. Ou seja, não há um programa.
Vale aquela orientação da União Europeia de que num período entre 1 a 3 anos, dentro desta janela, temos que acolher, é possível acolher, e a União Europeia há de pagar. É
certo,
isso.
Mas em termos práticos, para quem tem como missão o acolhimento de refugiados e a autonomização dos refugiados, como é o nosso caso e outras instituições que fazem parte da rede da plataforma, ajudaria muito, em primeiro lugar, temos percebermos qual seria o quadro de apoios que nós teríamos para fazermos um certo tipo de acompanhamento e acolhimento, que estabelecesse critérios claros, as balizas, que ajudasse a definir, e também na relação com os refugiados, no caso ucranianos, aquilo que era que seria de esperar, não é? Portanto, o que é que acontece na prática? Nós temos neste momento muitas famílias que foram para casas de famílias acolhedoras. As famílias não estabeleceram qualquer relação, vamos dizer assim, contratual no processo de acolhimento. Muitas acolheram porque tocou o telefone e, portanto, lhes disseram: olha, temos aqui uma família que quer acolher. As pessoas nem tinham pensado assim de forma muito prática do que é que isso implicaria. Acolheram e as pessoas foram acolhendo de forma mais ou menos espontânea, sem perceber quanto tempo é que as pessoas ficariam a seu cargo, para onde é que as pessoas sairiam no momento em que terminasse a sua disponibilidade de acolhimento. E, portanto, de uma maneira mais ou menos geral, Portugal acolheu estas 36 mil pessoas, assim, grosso modo, assente sobretudo na capacidade da sociedade civil e dos municípios de dar resposta. Agora, ficou muito por fazer. E o nosso trabalho tem sido, neste momento, e ultimamente, muito dar apoio técnico, quer aos cidadãos portugueses, às famílias portuguesas que estão a fazer o acolhimento, e também a alguns municípios que pediram apoio, porque muita gente não tinha formação. Uma das necessidades que nós temos vindo a identificar é ajudar as pessoas a fazer um acolhimento responsável. Isto é, estabelecer, desde logo, como é que deve ser feito o acolhimento, qual é o papel das famílias acolhedoras no processo, qual é o que é esperado em termos de relação de permanência nos espaços habitacionais, como deve ser feito o acompanhamento e que respostas onde é que podem ser encontradas as respostas de saída e de acompanhamento, o apoio psicológico, o apoio à empregabilidade, o apoio ao ensino de português, língua não materna e o acesso à habitação.
Bom, mas isso leva-nos a uma velha questão que, enfim, é recorrente de facto. Já que o disse, este é um dos maiores, se não o maior processo de chegada de refugiados ao nosso país. Já antes se colocava a questão sobre a capacidade de Portugal para continuar a acolher com dignidade quem nos pede ajuda. Este processo vem pôr de alguma forma em causa essa capacidade? Ou a partir deste processo é preciso de uma vez por todas definir? Pode ser um ponto de viragem também, ou não?
Eu creio que esta experiência do acolhimento feito com recurso à capacidade da sociedade civil não é nova. Ela aconteceu também em 2015. O que aconteceu aqui é que os acontecimentos foram muito mais rápidos. Não é? E é preciso lembrar que a fronteira portuguesa a leste não é em Vila Formoso. A fronteira portuguesa a leste é na Polónia. Porque qualquer um de nós pode pegar uma viatura e dirigir-se à Polónia e continua a estar no espaço europeu. E isso é este dado foi um aspecto radicalmente diferente daquilo que aconteceu no passado e permitiu que o fluxo de chegada dos refugiados fosse muito acelerado. Portanto, o primeiro aspecto da aprendizagem é que não tínhamos antes é que não há nenhuma barreira, nem política, por um lado, porque a própria União Europeia rapidamente se mobilizou do ponto de vista de dar as condições legais de entrada e permanência das pessoas. E, portanto, mesmo a proteção temporária que Portugal deu, esta via verde, que aliás deve ser uma das aprendizagens para o futuro, nos vemos, na nossa opinião, deve ser replicado por outros modelos de acolhimento, isto é, aquilo que foi possível acontecer no caso dos cidadãos ucranianos, na nossa opinião, também deve ser uma das aprendizagens para o futuro.
Acolher primeiro e rapidamente.
Garantir que as pessoas tenham acesso a um conjunto desde logo à documentação, não é? Portanto, o acesso à documentação que permita que as pessoas possam regularizar a sua vida no país de acolhimento, embora aqui, por exemplo, mesmo no caso dos ucranianos, no início os processos estavam um pouco atrasados e lentos, ou seja, sobre pessoas sem NIF, dificuldades em ter os acessos. A informação que eu tenho é que neste momento estão muito mais rápidos esses processos, isto é, as pessoas não demoram um ano ou mais para conseguir ter os documentos básicos, para ter conta bancária, para fazer um contrato de arrendamento, para poder trabalhar, fazer descontos, etc. Portanto, tudo isso é uma das aprendizagens que nós temos que ter. Mas outra aprendizagem que me parece que deve acontecer é este processo, este modelo de acolhimento assente na disponibilidade das pessoas, das famílias, tem virtudes, envolve a sociedade civil, é verdade, mas tem riscos. Isto é, nós já percebemos que podem surgir situações de abusos, de violência, eventualmente de tráfico humano, não é? Porque quem é que controla, não é, estes processos? E percebemos que desde a Polónia, no caso da fronteira mais extrema com a Ucrânia, até à chegada a Portugal, corre-se muitos riscos, e muita gente correu muitos riscos, de alguma forma até desnecessários. Mesmo do ponto de vista logístico, houve certas coisas que assentaram muito numa base emocional, não é? Muitas coisas que se fizeram, como respostas emocionais, aproveitando pouco o facto de estarmos dentro do espaço da União Europeia, para fazermos chegar as coisas de forma mais eficaz, de acordo mais com as necessidades, e pensarmos também em processos de acolhimento um pouco mais estruturados. Portanto, eu acho que esse aspecto de trabalharmos todos, a partir desde logo, pelos responsáveis, por aqueles que têm responsabilidades políticas e de decisão nestas matérias, envolvendo também as autarquias, eu creio que esta experiência fornece alguns elementos que podem ser melhorados, francamente melhorados. Um aspecto que eu considero muito positivo tem a ver com a alteração da opinião pública, da percepção da opinião pública sobre o que é um refugiado. O facto de as pessoas ucranianas serem comumente entendidas como cidadãos europeus, isto é, como nós, partilhando uma série de aspectos comuns aos portugueses e aos cidadãos europeus, no seu geral, e serem refugiados, estarem nesta categoria de pessoas, como disse o Pavlo, que são forçadas a sair, têm que sair rapidamente para salvar a vida, as famílias que se separam, processos dolorosos e traumáticos, que não estávamos habituados a ver em europeus, de alguma forma aproximou o conceito de refugiado, tornou-o mais universal. E isto é um aspecto muito importante, porque eu sentia, quando falávamos de refugiados, que as pessoas tinham a ideia que isto acontecia só aos outros, aos árabes, aos afegãos, aos africanos. E, portanto, eram outros que era preciso integrar, que era preciso ter dúvidas, que era preciso colocar primeiro em campos de refugiados para ver se eram bons, se podíamos integrar. As coisas eram lentas, havia muita reserva. Dentro da Europa havia uma postura dividida quanto à capacidade de acolhimento de refugiados. A única voz que se levantava e universalizava os refugiados e a necessidade de acolhimento dos refugiados, da hospitalidade, era a voz do Papa Francisco. De resto, nós víamos uma Europa dividida, o tema ser bastante tenso, e aquilo que eram as políticas europeias de acolhimento de refugiados muito pouco audazes, muito pouco ambiciosas, e o facto da Europa de repente ter que acolher 6 milhões de pessoas, não tinha escolha, teve que o fazer. E percebemos que fomos capazes de acolher 6 milhões de pessoas, mas tivemos muitas dúvidas em acolher 1 milhão de sírios. Não é? E colocámos, ainda hoje existem campos de refugiados para crianças, entretanto se tornaram adultos na Grécia. Isto deve-nos fazer a todos pensar que é possível fazer melhor. É possível sermos capazes de construir um espaço de acolhimento e de hospitalidade capaz de integrar as pessoas.
Essas suas palavras dão-me uma boa deixa para uma outra questão que queria aqui introduzir, ainda a propósito da nossa capacidade de resposta. É que a chegada de milhares de pessoas da Ucrânia não é a única situação em que Portugal recebe pedidos de ajuda. A guerra na Ucrânia não parou todos os outros fluxos habituais, não só de refugiados, mas sobretudo de pedidos de asilo. Só este ano, nos primeiros 4 meses, Portugal recebeu 756 pedidos de asilo. É quase metade de todos os pedidos recebidos em todo o ano passado. Estas pessoas pedem proteção a Portugal porque se dizem perseguidas política, étnica ou religiosamente. Depois de analisar cada caso, Portugal não os aceita todos, obviamente, mas ainda assim aceita largas centenas por ano. Destas pessoas não se tem falado, mas continuam a chegar. E, portanto, eu volto à capacidade de resposta que Portugal, no seu todo, tem para ser um país acolhedor. Aqui está mais uma dificuldade. A minha questão é, onde é que está o limite da nossa capacidade, André?
Eu creio que o nosso limite, por um lado, do ponto de vista daquilo que é a posição política e humanista de Portugal, eu creio que há uma larga maioria de portugueses que acredita que Portugal deve ser um país aberto, um país virado para o mundo, um país que promove o encontro e a proteção das pessoas, mais daquelas que nos procuram, para aqui viver, desde logo, porque é um país de 10 milhões de pessoas, mas que tem 5 milhões de portugueses e lusodescendentes espalhados pelo mundo. Nós somos um país, os portugueses são um país também de migrantes, de que acolhe, mas também que envia milhares, milhões de pessoas. Nós celebramos todos os anos no 10 de junho o Dia de Portugal e das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Desde logo, nós devemos lembrar-nos que o lugar de Portugal, dos portugueses, é em Portugal, mas também em todo o mundo. E, nesse sentido, devemos ter sempre uma posição aberta para o acolhimento de pessoas que queiram, de forma espontânea, ou aqueles que estão em maior necessidade, viver em Portugal. Agora, não basta isto, naturalmente, é preciso criar as condições de dignidade, de acesso a um conjunto de condições que permita que as pessoas possam viver, trabalhar, aqui criar os seus filhos, o acesso à escolarização, enfim, tudo aquilo faz parte de um conjunto de direitos fundamentais, que não basta estarem apenas na letra da lei ou nos programas políticos, é preciso ajudar a efetivar. Esta crise, por exemplo, vem-nos ajudar a perceber que nós não temos capacidade de acolhimento em escala para aquilo que são as necessidades. E a verdade, já foi dito por muita gente, António Guterres, António Vitorino, Durão Barroso, que a Europa tem que, por tudo aquilo que é, tem que criar as condições e tem que manter isso para o futuro. E há isto, por um lado, em termos de desafio. Por outro lado, há desafios internos. Portugal é um dos países cada vez mais envelhecidos do mundo. Portanto, nós temos um desafio demográfico sério. E se isto não bastasse, eu creio que nós todos devemos estar, todos os cidadãos nacionais, portugueses e não portugueses aqui a viver, devemos estar seriamente implicados naquilo que é a capacidade que temos de renovação da própria cidade portuguesa, quanto mais não seja até por interesse próprio. Nós precisamos de ter trabalhadores em Portugal, precisamos ter nova gente em Portugal, e já percebemos que não basta, por muito boas que possam vir a ser as políticas de natalidade, mesmo assim não vamos conseguir fazê-lo só com isso. Nós vamos precisar de população migrante, população estrangeira, a viver e a trabalhar em Portugal. Por outro lado, os dados da contribuição dos migrantes em Portugal foram contribuintes líquidos para a riqueza nacional, para aquilo que é, para a segurança social, concretamente, que contribuem largamente para o equilíbrio das nossas contas públicas e, portanto, e da própria sustentabilidade da segurança social. Ou seja, nós temos, por um lado, que ter uma visão humanista e aberta, mas também temos interesses, e um interesse muito claro, em acolher pessoas migrantes e também temos obrigações éticas e internacionais quanto ao acolhimento de refugiados.
Só agora entrou em contacto connosco, recordo que está na Renascença a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado ao processo de acolhimento de refugiados ucranianos. Nesta altura, dos 12 mil menores que já chegaram, 4 mil já estão inscritos no sistema de ensino e, para além disso, também já está em curso o Estudo em Casa Ucrânia, uma espécie de telescola para os ucranianos aprenderem português. Pavlo Sadoka, como é que está a correr esta integração no sistema de ensino?
Eu acho que está a correr bem. As crianças rapidamente integram-se nas escolas. Eu tenho experiência de própria minha sobrinha, que tem 15 anos, que inicialmente era muito difícil conversar-lhe ir à escola portuguesa. Ela conhece Portugal muito bem. Já esteve, cada verão, ela e os meus pais vêm cá passar férias. Ela sabe deslocar-se pelo Lisboa, já conhece capaz como funcionam os transportes em Lisboa do que eu. Mas nestas circunstâncias quando ela tinha que sair da Ucrânia e ela não sabe se vai regressar, quando ela perdeu toda a vida dela, todos os amigos delas. Claro que há agora internet e tudo, mas isso não substitui amizade, a tal aproximação dos amigos com quem ela vivia. Ela não queria ir à escola. A minha irmã é psicóloga, é doutora de psicologia, e demorou quase 2 ou 3 semanas como me lembro, para conversar que ela tem que começar a frequentar a escola. Quando ela entrou já na escola, pronto, ela sabe bem, ela sabe, domina o inglês, sabe francês, portanto, não, infelizmente não sabe ainda bem o português, nunca estudou de propósito. Mas agora, passando 3 semanas que ela está a frequentar a escola, eu estou a ver que ela gosta. Gosta, ela está muito bem recebida e já levanta-se de manhã e corre à escola porque já encontrou lá novos amigos e tem um ambiente que criaram lá na escola, criaram um ambiente, até professores, os próprios crianças criaram um ambiente muito um ambiente de aproximação, um ambiente amizável.
Uhum. Bom, é inevitável que num balanço como o que estamos aqui a fazer falemos também das coisas que correm menos bem, e nesse campo o caso de Setúbal é o mais elucidativo. O caso de Setúbal está em investigação e até termos resultados valem algumas declarações que temos ouvido. Por exemplo, o Presidente da República diz que não se deve confundir a árvore com a floresta, e a Ministra dos Assuntos Parlamentares usa uma outra expressão bem portuguesa, a de que uma andorinha não faz a primavera. Concorda? É um caso isolado, lamentável, com certeza, mas que foge à forma como Portugal está globalmente a gerir este processo?
Eu completamente separo este processo do, digamos assim, pontualmente a Portugal. Este que nós acompanhamos e denunciamos como nossa associação é um processo global que nós encontramos no todos os países onde é que atuam aqueles serviços de propaganda e serviços secretos russos. Eu acho que o Portugal teve coragem, e como agora sou também português, estou de orgulho com isso, que descobriu isto, que tinha coragem de mostrar isso, que não tinha medo de tão potência Moscovo, que persegue todos os opositores em todo o mundo, mostrar que este problema existe. Claro que podíamos antes descobrir isso, porque nós avisamos realmente, como eu disse, e temos documentos isso, o primeiro aviso sobre este problema fizemos em 2011. E podíamos evitar que, por exemplo, este Igor Hashin já tinha contactado 160 refugiados ucranianos. Não sabemos o que está a acontecer com dados destes 160 ucranianos. Sabemos que os russos fazem lista de todos. Não escapa ninguém de todos que estão a lutar contra elas. Por isso, este é perigo
eu
real.
Eu queria lhe perguntar isso. E qual é o verdadeiro risco dos dados obtidos em Setúbal ou em qualquer outra cidade deste país a colocar em risco pessoas que ainda estão na Ucrânia?
Nós temos experiência desde aquelas cidades que já foram ocupadas. Depois de tomar controlo sob cidade ou sob aldeia, andam brigadas como listas e estas pessoas destas listas ou desaparecem ou estão mortos. E outra questão que é perigo também, que muitos homens, irmãos, conhecidos destas mulheres e crianças que estão cá, estão efetivamente agora na linha de combate com esta guerra, também a guerra tecnológica. Sabendo o contacto delas, o telefone, consegue-se fazer muita coisa em termos de ataques aéreos. Por isso, este é o perigo real para estas pessoas e também para a segurança nacional da Ucrânia.
André Costa Jorge, também quero ouvir a sua opinião sobre este caso, que na última semana e meia veio substituir em atenção tudo o que a sociedade portuguesa já fez e continua a fazer por estes refugiados. Tem relato de situações, de casos em que os refugiados tenham sido ou estejam a ser recebidos à margem do modelo que foi definido?
Não, eu diria que houve um certo entusiasmo em torno do acolhimento de refugiados, muito na perspectiva daquilo que seria, digamos, os interesses também de Portugal em acolher estas pessoas, na perspectiva da experiência que tínhamos com os imigrantes ucranianos. Esta é a minha leitura pessoal, no sentido em que todos os discursos sobre o acolhimento dos refugiados ucranianos assentava muito no número de ofertas de emprego, na oportunidade, no número de empresas interessadas em receber trabalhadores ucranianos. e muito pouco, e às vezes falou-se pouco, da proteção das pessoas ucranianas como refugiados. E é preciso lembrarmos que a primeira tarefa do Estado português é proteger a segurança destas pessoas. Porque, de facto, e como disse o Pavlo, estas pessoas são refugiadas, contactam frequentemente e podem contactar frequentemente os seus maridos que estão a combater, pais, maridos, e, portanto, estão sob proteção do Estado português. E o Estado português tem que fazer tudo aquilo que faz parte de garantir que estas pessoas não são nem perseguidas, nem os seus dados possam ser utilizados para interesses terceiros.
Mas depois há esta dispersão de acolhimento. A expressão é minha, enfim, dispersão de acolhimento, que é em qualquer canto deste país estão a chegar refugiados que são recebidos por pessoas da Câmara, da entidade A, B ou C, não é? Já agora peço a sua ajuda
Eu não vejo aí o perigo, propriamente dito.
De acordo, mas o que é que este processo obriga? A que é que um refugiado que chega tem que responder? Que papéis é que tem que assinar? Tem que dar fotocópias de alguma coisa? Enfim, já agora ajude-nos a quem tem nos ouve. Mesmo que o vá buscar à fronteira com a Polónia e o traga para Portugal, o que é que tem que ser efetivamente feito e o que é feito completamente à margem do que é suposto?
As pessoas têm que ter o atendimento e a apresentação de documentos às entidades oficiais. E todas as entidades que estão a trabalhar com o governo, sejam, por exemplo, nos centros locais de apoio ao imigrante, que sejam quer da sociedade civil, quer das autarquias, os técnicos também estão obrigados a um conjunto de procedimentos no âmbito do regime geral de proteção de dados. E, portanto, não pode haver. Por um lado, o Estado tem que garantir que os dados que as pessoas transmitem são tratados de forma confidencial e não passam ou não são retransmitidos para outras pessoas. Mas isto começa desde logo no próprio Estado português. Tinha, por exemplo, colocado em termos no site do Alto Comissariado para as Migrações um formulário Google que recolhia um conjunto de informação e que esse formulário estava disponível online e que era altamente verificável e até pirateado, vamos dizer assim, por entidades terceiras, nomeadamente agências de espionagem. E, portanto, há uma série de cuidados que o Estado tem que dar, garantir, faz parte das suas obrigações, do tratamento de dados de qualquer cidadão e, em particular, as pessoas refugiadas, porque não só os ucranianos, é para todos os refugiados. Nós trazemos aqui população, temos pessoas do Afeganistão. Não é? O regime talibã no Afeganistão, que aliás já foi reconhecido também pela Rússia, diga-se passagem, infelizmente, é um regime repressor. Não é? E, portanto, Portugal também não pode divulgar, estes dados não podem estar disponíveis para que os talibãs recolham informação sobre as pessoas que estão cá e que exerçam violência sobre os seus familiares lá. O mesmo para os sírios, o mesmo para os eritreus, o mesmo para todos aqueles a quem nós concedemos asilo. Portanto, deve haver, por parte de quem sejam organismos públicos, e em primeiro lugar, mas também quem esteja a trabalhar em parceria com o Estado, a obrigação de fazer um tratamento destes dados com maior confidencialidade.
Muito bem,
e garantir a segurança.
O nosso tempo está a caminhar rapidamente para o fim, mas quero ainda colocar mais uma questão ao Pavlo Sadoca, já que falámos de habitação, de emprego, de ensino, a tudo isto, e para finalizarmos vou juntar-lhe o futuro próximo, sem estimativa possível sobre quanto tempo irá durar esta guerra. O que é que acha que vai acontecer a este e a outros ucranianos que venham para Portugal? Qual é a perspectiva?
Este terrível ataque à Ucrânia, massiva, que todos acreditaram, esperavam que é possível, porque nós sabíamos que um dia a Rússia vai atacar, ela não vai deixar a Ucrânia em paz. Portanto, por menos a Ucrânia é independente. Mas ninguém viu esta realidade, porque quando em cima começam a cair as bombas e não há quase segurança, fugir e proteger-se disso, isso fez completamente outra imagem e perspectiva para próprios ucranianos. Nunca na história ucranianos não foram tão unidos como agora. E se perguntar um ucraniano comum cá em Portugal como que ele veja o seu futuro, ele vai dizer: eu vou daqui um pouco regressar à Ucrânia, reconstruir o meu paraíso, o meu país. E eu acredito também nisso. Eu acredito que toda esta catástrofe Não sei quanto vai durar, mas é temporária e ucranianos vão regressar. Sei isso como imigrante também económico. Eu até primeiros 10 anos não tinha absolutamente futuro para ficar em Portugal, mesmo que foi muito bem acolhido. Eu, desde o primeiro dia trabalhei em Portugal, nunca tive nenhum problema, mas os ucranianos são patriotas de sua terra e acredito-me absolutamente que vão vencer. Por isso conseguimos parar o tal. Ninguém esperava que os ucranianos vão conseguir, por menos, parar aquela ofensiva e não fazer o blitzkrieg para tropas russas.
E até que isso aconteça, e esperemos todos que possa acontecer em segurança, enfim, esse regresso a casa, todos aqueles ucranianos que estão a ser acolhidos pela comunidade ucraniana e que, embora tenham um cartão com o número fiscal, de saúde, etc., mas que estão a viver em casa de familiares, até esta capacidade também pode acabar. Ou seja, a dada altura, se a guerra continuar a ser longa, estas pessoas vão passar, se calhar, ali para instituições da PAR, não é? Ou não?
Eu não vejo.
Tem essa capacidade financeira, digamos?
Não, eu não acredito que tenham tão capacidade, embora que ultimamente a comunidade ucraniana já, digamos assim, chegou a um nível médio de capacidade financeira. Mas claro que não aguenta-se. Cada uma pessoa tem que viver, comer, vestir-se e sem ter recursos para isso é difícil. Mas eu não vejo que vai haver grandes problemas. Imagina que, infelizmente ou felizmente, antes desta guerra nós passamos 2 anos em condições parecidas que estão agora na Ucrânia, portanto foi o Covid. Parece mistério, mas parece que o mundo foi preparado para este cenário de tal guerra. Já pessoas perceberam que temos que dar alguma coisa para ajudar aos outros e que a vida pode, de repente, mudar e temos começar a viver nesta nova realidade. Por isso, eu acho que o Portugal, os portugueses, e eu agradeço muito cada português que agora está a aguentar e a ajudar, que também vão conseguir aguentar e vamos todos juntos vencer esta crise.
Muito bem, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Pavlo Sadoka e André Costa Jorge, obrigado por terem vindo. O Em Nome da Lei fica por aqui. Regresso marcado para de hoje a 8. Até lá, boa semana.
Em Nome da Lei.